Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Apareceram então umas grandes intimidades. O Pedro falara com a mulher e a sogra a respeito do incidente do bonde, e houve desde este dia um recrudescimento de atenções. Procuravam cercá-lo de mil afetos e carinhos, reservando para ele os melhores pedaços, numa sinergia inexplicável de simpatias. O Marcondes deixava-os fazer. Gostava dessa vida que lhe davam. Sonhara sempre uma coisa assim ou em torno de si, gente alegre e satisfeita, passeando umas fisionomias inteiras, atentas aos seus menores desejos, a fazer-lhe a existência alcatifada de flores e de prazer, evitando sempre o encontro com as dores e contrariedades, essas modernizações horríveis da vida. Junto às devia-se passar distraidamente. E agora que tinha assim arrumado seu cantinho calmo e sossegado, preocupava-se pouco com a promotoria e contentava-se em aparecer todos os dias na Secretaria da Justiça e em fazer uma ou outra visita de cerimônia para conseguir alguma carta de recomendação com, em tudo isto, uns modos aboemiados de quem liga pouca instância ao futuro e tem tempo de sobra para esperar. Fora logo se habituando ao regime da casa e pouco granjeara uma certa ascendência. Agora, durante as refeições, fala alto, dava ordens ao Valentim e, por vezes, nos requintes cerimoniosos para Condé, tomava-se o encargo de trinchar. O Pedro olhava-o serenamente, num tom brando de amizade com contínua e inabalável, despida de acidentações. E o rapaz alegremente gangrena adentro na conquista daqueles corações todos. Sua grande aliada em tudo isto era Sajovina, a quem trouxera de presente um leque de fantasia. A boa mulher, que em insistências de Nê... resolvera-se a passar o mês na casa para consertar a roupa branca que estava tecendo a botões e descosida em alguns lugares. Deixara-se facilmente fascinar pela superficialidade brilhante e luzidia do Marcondes. Ouvia-o atentamente, gostando muito daquelas histórias novas que ele contava tão bem, envolvendo em meias tintas e o desigafas e o seu fundo acanalhado. E quando ele estava ausente, a velha senhora não o esquecia nunca, falava sempre a seu respeito e arvorava em árbitro de qualquer questão citada. Dona Augusta tinha em muito bonta. Achava-lhe um ar sério de homem prático que sabe encarar devidamente o mundo. Augurava-lhe um esplêndido futuro e chegava mesmo a estabelecer um paralelo entre a sisudez do rapaz e as leviandades inconcebíveis do genro. Ali, antes do jantar, quando ele voltava mais cedo, a boa senhora gosta de fazê-lo sentar-se junto dela. Então os dois começavam a discorrer largamente sobre qualquer assunto que se lhes apresentava, entravam num desnovelar considerações intermináveis, admirando-se da uniformidade de pensamentos que os animava. Iam por aí fora, cada que dão pasto às suas maledicências, fazendo-se confissões mútuas num grande transbordar de amizades. Ela assumia uns ares protetores e ditatoriais de mãe benévola, que fecha os olhos a muitas escapadelas, mas que às vezes... arrependendo-se das suas condescendências, ralha já disposta a perdoar. E o Marcondes deixava a fazer? Prestava-se boa meia a esta comediazinha, gostando de tudo isto, sentindo-se mesmo ainda um pouco covado e precisando ter quem o guiasse, frouxa e bondosamente, neste labirinto dificultoso e complicado que se chama vida social. À noite, assim que começava a cair o sereno, iam todos para a sala de visitas e davam então princípio ao concerto habitual. Nenê já tinha aquilo em obrigação. Mal chegava à sala, ia para o piano e punha-se a ferir distraidamente as tecas enquanto murmuravam ligeiros acordes da flauta. Depois os dois começavam a execução e caminhavam seguidamente, de partitura em partitura, até a hora do chá. Agora andavam tirando umas peças novas e de muito efeito que ele trouxera da cidade. E os dois entusiasmavam-se, mergulhando-se numa comunidade de onzas harmoniosas a acariciar-lhes a plástica, apenas perturbadas de quando em vez pelos aplausos do Pedro, que ia tomando gosto aquilo e, a modo de graça, falava vai em com realejo para aprender a tocar. Quando ele prolongava demais as suas manifestações de aplauso ou vinha importuná-los com perguntas, mandavam-no embora tratando-o de desajeitado, dizendo que não podiam compreender como houvesse quem de não apreciasse a música. De tudo isto e se formando entre os dois uma grande intimidade. Nenê já abandonara completamente os modos cerimoniosos de tratamento e às vezes chegava mesmo a servir-se para com ele desse tu que nivela os terrenos e suprime as distâncias. Depois da execução de cada partitura, quando ainda vibravam-lhes aos ouvidos os acordes sentimentais e tristonhos de Chopin. Amos fitava-o nuns olhos quentes de delírio. Como ali agradecer aqueles instantes de ventura que lhe tinha proporcionado? Nessa região mística dos sonhos e das fanzias a ela lhe permitiam os amplexos de fraternidade artística. E eles juntos iam por aí afora algar mansamente, nuns doces enleios lamartinianos, pelos mundos etéreos dos sonhos, absortos nos seus cismares, como que desprendidos da realidade, num idílio murmurado brandamente em linguagem de harmonias. Iam assim através da vida, sonhadores de quimeras com um acordar sem sobressaltos nem inquietações, naquela mansidão de existência que viviam, encontrando em derredor de si apenas umas fisionomias alegres e prazenteiras ali sorrirem benevolamente.